E vamos ao Biblioteca CBN de hoje. Vitor, antes de mais nada, bom dia.
Muito bom dia, Gilson Aguiar, e muito bom dia a você, ouvinte da CBN.
Pô, hoje você tem uma obra legal, né? Você vai falar hoje um pouco sobre a consciência, isso? Como é que é isso?
Ô Gilson, a gente vai falar sobre o livro A Morte do Pai, que é o primeiro volume de uma série chamada Minha Luta, um livro escrito, ou uma série escrita pelo escritor Kai-Uwe Knausgaard. Ele é um escritor norueguês que se tornou um fenômeno literário mundial nessa década. Uma breve apresentação: o Kai-Uwe Knausgaard é um norueguês, hoje vivendo em Londres, na Inglaterra. Também hoje um senhor de 51 anos. Ele já tinha publicado alguns livros na Noruega, já era conhecido no país nórdico, mas o trabalho que deu nome mundial a ele e projeção internacional foi essa série chamada Minha Luta. Em 2009, ele deu início à publicação desse trabalho, que é uma série de 6 volumes em que ele fala sobre a própria vida, Gilson. São mais de 3 mil páginas. O primeiro livro, chamado A Morte do Pai, que a gente fala hoje aqui no Biblioteca CBN, foi lançado no Brasil em 2013 pela Companhia das Letras. E até o momento, 5 livros da série foram traduzidos e lançados por aqui pela mesma editora. A gente fala hoje sobre o primeiro volume, chamado A Morte do Pai, que tem 510 páginas, e a tradução foi feita pelo Leonardo Pinto Silva. Eu li esse livro, Gilson, por conta da discussão no Clube de Leitura Bons Casmurros. A gente falou sobre ele na semana passada e eu não superei ainda essa obra. Uma das coisas mais sensacionais que eu li nos últimos tempos, porque fala muito sobre o banal, supostamente banal, e como que o banal tem de extraordinário. E aí eu chamo a atenção do ouvinte da CBN para que a gente converse e debata sobre alguns trechos que eu pensei da obra. Bom, o Kai-Uwe vivia no interior da Noruega, e ele fala nessa obra sobre a própria vida. Não existe uma linearidade. Ele começa a refletir sobre um tópico, por exemplo, e passa 20 páginas falando sobre aquilo, depois vai para outro assunto. Em alguns momentos talvez canse ou assuste as pessoas que estão mais acostumadas a esse movimento de ação, principalmente influenciado nesse momento de redes sociais, em que você faz uma coisa e já tem uma reação. E uma das características do trabalho do Kai-Uwe é que você sente e dê atenção ao livro e embarque nas reflexões dele. E esse livro, ele me influenciou, me impactou por uma série de motivos e perpassa por temas que me interessam muito, como a juventude, né? Na obra A Morte do Pai, ele fala sobre a descoberta da sexualidade, as bandas de rock e, sobretudo, sobre o pai dele, o peso que o pai tinha na vida dele. Um homem distante da família, um homem que morreu devido a problemas de alcoolismo. Só que a escrita do Kai-Uwe, que seria supostamente banal, Gilson, tem reflexões extraordinárias, repito, extraordinárias, sobre os assuntos mais variados. Relacionamento com amigos, morte, paternidade. Na página 11, por exemplo, ele fala sobre como a morte é escondida da sociedade, embora seja uma das coisas mais presentes da nossa vida. Eu vou ler um trecho aqui, escrito pelo Kai-Uwe Knausgaard. Uma seguradora pode muito bem ter seus escritórios no 8º andar, mas uma funerária jamais. Todas as funerárias funcionam o mais próximo possível do nível da rua. Por que deve ser assim é difícil dizer. Poderíamos ser tentados a acreditar que isso se baseou numa antiga convenção, a qual inicialmente tinha uma razão prática. O frio do porão, por exemplo, mais adequado para conservar corpos, e que esse princípio durou até a nossa era de refrigeradores e câmaras frias. Não fosse a noção de que transportar cadáveres para o alto de edifícios parece algo contrário às leis da natureza, como se altura e morte fossem incompatíveis, como se fôssemos tomados por uma espécie de instinto citônico, algo no nosso íntimo que nos compele a guiar a morte e a terra de onde viemos. Há muita honestidade, Gilson. As obrigações da vida se sobrepõem ao que realmente queríamos como vida mesmo, né? E isso é algo que a gente tem, ainda mais no momento de pandemia, a gente percebe cada vez mais, né? O que a gente precisa fazer obrigatoriamente, e pelo fato de ter que fazer essas obrigações, a gente deixa o que a gente realmente gostaria. E ele também fala sobre isso na página 45 do primeiro volume. Ele escreve o seguinte, ó: porque eu, um escritor, tenho que chegar à escolinha com os olhos injetados e o rosto transformado numa máscara de frustração. Porque eu, um escritor, tenho que deixar nossos filhos fazer tudo o que lhes dá na telha, não importam as consequências. De onde vem essa bagunça que tomou conta da nossa vida? Sei que posso mudar tudo isso, sei que podemos ser uma família daquelas. Basta querer e a vida se encarregará do resto. Mas não quero. Faço tudo o que posso pela família, é meu dever. Resistir é a única coisa que a vida me ensinou sem jamais fazer perguntas, incendiando toda essa angústia através da escrita. Não faço a menor ideia de onde vem esse ideal e quando o vejo diante de mim, preto no branco, acho tudo um tanto perverso. Por que o dever antes da felicidade? Essa é uma outra reflexão que ele faz ao falar sobre a família, casamento e filhos. E aí tem muitos conflitos internos, é muito difícil falar sobre um livro de 500 páginas numa coluna curta, mas eu trago só mais uma reflexão. O título do livro indica, né, que o pai do Caruve vai morrer e ele perpassa o livro falando sobre os conflitos que teve com o genitor. E aí existe uma distância entre pai e filho, mas quando o pai morre, o filho de alguma forma se emociona e começa a refletir sobre quem ele perdeu, né? E ele diz o seguinte, ó, olha que coisa mais bonita. Filhos não deviam morrer antes dos pais, não deviam, de jeito nenhum. E para mim, o que papai fora para mim? Alguém que eu desejava ver morto. Então por que todas essas lágrimas? O Caruve usa nomes reais, expõe o que viveu, é um romance, portanto uma ficção, claro, mas baseada na própria vida dele. E é de uma honestidade, de uma crueza às vezes, que num primeiro momento talvez nos assuste, né, Gilson e ouvintes. Só que ao mesmo tempo ele fala muitas das coisas das quais a gente pensa, mas por convenção social, por medo, pela vontade de agradar o outro, a gente se cala. Caruve, ainda bem, não se cala e fala sobre essas e outras verdades, Gilson.
Ah, legal. Uma coisa que eu acho bacana, e você, pelo jeito, tem uma tendência a gostar desse tipo de trabalho, também gosto. Isso que você colocou no final, eu só quero endossar, eu achei demais. Tem gente que é forte o bastante para ouvir as coisas como são, sem ter que fazer elas como estão sendo ditas, né? Aquela coisa assim, é porque falaram vou fazer, mas o que falaram eu tenho que parar para pensar. E a gente tem que ter coragem para encarar. Hoje em dia as pessoas só querem ouvir coisas, né, que nunca vão fazer, de uma cordialidade que não tem, de uma harmonia que não existe, para poderem dizer, estou lendo coisas boas. E no fundo você acha que lendo coisas boas te faz ser uma pessoa boa, né? Não faz. A gente tem que ter a coragem de encarar que a gente é bem como a obra que você acabou de apresentar, do Karl Knausgård, né? Que é você simplesmente ser o que é, ser honesto em dizer e pensar a partir disso e mudar. Muito legal, cara, muito legal. Parabéns pela escolha da obra.
Pois é, Gilson, eu agradeço aí e recomendo a leitura. E alguns desafios do trabalho do Caruve é que, primeiro, são 6 volumes, né? São 3.200 páginas, embora o último livro chamado The End, né, o fim, ainda não tenha sido lançado no Brasil. E uma outra dificuldade é falar o nome dele, né, Gilson? Karl-Ove Knausgård. Eu tenho certeza que essa pronúncia não está 100% correta, porque, enfim, ele é norueguês, então é muito legal também que a gente vê personagens que nasceram naquela região e como os nomes são escritos, né? Alguns nomes são, enfim, mais próximos da gente, como Suzanne, Anne, mas existem outros que é difícil a gente ler e imagina como se fala, se pronuncia. O Karl-Ove Knausgård, eu sei que se pronuncia assim ou de maneira próxima assim, porque eu vi uma série de entrevistas dele. E, enfim, essa é a pronúncia mais próxima do inglês, na verdade, né? A gente está adaptando aqui para o português. Quanto à questão de ser honesto e buscar expor tudo aquilo que pensa, tem lá suas consequências. E aí a gente volta para o próprio Caruve para falar sobre isso, né? O fato dele ter usado o nome de pessoas reais, ter exposto o que viveu, trouxe problemas familiares. Um tio não queria que um dos livros fosse publicado e até acionou o escritor na justiça, mas ele seguiu lançando esses 6 trabalhos aí chamado Minha Luta. E a gente lembra também, isso daria uma outra conversa, que o Minha Luta é o título do Mein Kampf, né? Ou melhor, é Mein Kampf em alemão, que é o livro do Hitler, exatamente, lançado lá nos anos 20, enfim, toda aquela ideia de eugenia, dos arianos e tal. E o próprio Caruve fala sobre isso, mas no volume 6 da série, que eu ainda chegarei por lá. Vale muito a pena conhecer o Karl-Ove Knausgård, porque essa série trouxe reconhecimento a ele, sendo comparado inclusive ao francês Marcel Proust, um escritor que viveu no século XIX, início do XX, autor do Em Busca do Tempo Perdido, que tenta também, em mais de 3 mil páginas, recontar a história da própria vida a partir dos detalhes. É uma literatura que, embora tenha do banal, repito, diz muito sobre nós, mesmo o autor sendo norueguês, e a gente vê que tem muitas semelhanças entre a gente e também muitas diferenças. É uma curiosidade, talvez, em alguns dos momentos ali, Gilson, o Caruve sai para tomar um café e fumar um cigarro e ele fala que não estava tão frio. Sabe quantos graus eram naquele momento? Acho que o Gilson se perdeu em alguma coisa de temperatura. Ele caiu agora aqui, mas eu respondo mesmo assim. Eram menos 15 graus de temperatura naquele momento ali na Noruega. Então é muito interessante que ele fala, ah, não tá tão frio, são menos 15 graus aqui na Noruega. E quando a gente vive no Brasil, às vezes com 5 graus, a gente acha que tá frio. Além disso, o próprio Knausgård reflete também sobre as relações familiares, como eu já disse. Tem uma personagem que é maravilhosa, que é a avó dele. E essa avó dele é uma figura incrível e diz muito também sobre o que a gente tem de relação conflituosa com os nossos mais velhos. A sinceridade do Carl Uwe impressiona e por muitas vezes a gente se identifica com ela. Voltou aí, Gilson?
Voltei, tô aqui de volta. Caiu aqui a internet. Tô fazendo home office hoje. E aí eu caí, mas já me levantei, não me machuquei com a queda.
Então essa é a sua luta de hoje. A gente finaliza a coluna então, Gilson. Só recomendando mais uma vez. O Biblioteca CBN hoje falou sobre o livro A Morte do Pai, que é o primeiro volume da série Minha Luta, do Carl Uwe Knausgård. É muito mais fácil procurar na internet o nome do livro, né, A Morte do Pai, do que eu citar o nome do Carl Uwe aqui, letra por letra, porque é um nome norueguês. Lembrando que o e-mail da coluna é o bibliotecacbn@cbnmaringa.com.br, e eu estou no Instagram e no Twitter também, no @ovictorsimeão, ali para discutir também e falar sobre livros e outras cocitas mais. Obrigado, Gilson, e cuidado aí para não cair de novo, hein?
Não, vou segurar aqui. Obrigado, Vitor.